Fique ligado.
A mortalidade por câncer de pulmão cresce nas últimas décadas entre as mulheres brasileiras. Esse cenário, no entanto, deve mudar em 2030, graças à redução do hábito de fumar. Essas informações fazem parte de um estudo do INCA, Instituto Nacional do Câncer, também informações do Ministério da Saúde. A gente conversa a partir de agora com a Miriam Carvalho, ela que é pesquisadora, autora principal do estudo A Curva Epidêmica do Tabaco no Brasil, representante da Divisão de Pesquisa Populacional do INCA. Miriam, muito bom dia para você.
Bom dia a você e a todos que estão nos ouvindo.
Miriam, logo num primeiro momento a gente percebe da necessidade da redução do tabagismo para que esse aumento da mortalidade por câncer possa ser reduzida também. Existe uma relação direta entre essa diminuição e as ações da Política Nacional de Controle do Tabaco? É possível perceber o impacto das políticas públicas para que essa redução esteja acontecendo, Miriam?
Sem dúvida. Esse nosso estudo ele justamente serve para avaliar o impacto da política diretamente na saúde da nossa população. A política envolve não só ações de cessação do tabagismo entre aqueles que fumam ou fumavam, mas também a prevenção da iniciação entre os nossos jovens.
Sim.
Então, o reflexo que a gente vê hoje da mortalidade, ela é fruto desse trabalho ao longo dos últimos 35 anos.
Muito bem. E quando a gente fala da necessidade da redução do tabagismo e, ao mesmo tempo, a gente lembra das políticas públicas, de que maneira nós podemos perceber hoje no Brasil a disponibilidade dos serviços que ajudam o fumante a parar, né, os serviços de cessação, já que me parece que esse é um dos grandes eixos das políticas que tentam reduzir o tabaco, quer dizer, a existência de serviços, o acesso desse serviço ou a esses serviços por parte do fumante.
O Brasil ele é reconhecido mundialmente por ofertar o tratamento para cessação de forma gratuita no SUS. Esse ano, a Organização Mundial da Saúde lançou um relatório sobre tabagismo que o foco especial é justamente oferecer tratamento para a cessação. Então, hoje o Brasil conta no SUS com o tratamento que envolve uma equipe multiprofissional com médicos, psicólogos, enfermeiros, que são treinados e que oferecem o tratamento em unidades de saúde espalhadas pelos municípios do Brasil.
Muito bem, Miriam, a informação que a gente tem do estudo de vocês é que apenas uma em cada três pessoas no mundo tem acesso ao serviço integral de saúde para cessação. Aqui no Brasil o quadro é semelhante a esse? Quer dizer, a gente ainda precisa avançar? Qual seria a estatística aqui de acesso? E se não tivermos uma estatística precisamente, pelo menos quais seriam os desafios para a gente aumentar o acesso da população a esses serviços?
Olha, sem dúvida, no nosso país, como a gente tem o SUS oferecendo esse tratamento, o número não é tão ruim quanto o Diogo apresentou lá no INCA no dia da 29 de agosto, a estatística que ele apresentou, uma estatística mundial. Então, no Brasil, a gente tendo o tratamento no SUS, a gente consegue ofertar isso para mais pessoas. Os desafios, eles existem, sem dúvida alguma. O protocolo de tratamento do tabagismo está sendo atualmente foco de estudo para uma equipe de especialistas de todo o Brasil. É um estudo que é liderado pelo INCA, a gente ainda não pode divulgar porque ele não está pronto, mas em breve ele vai ser divulgado. Mas os desafios são manter a equipe treinada na ponta para tratar esse paciente, ter sempre, conseguir manter essa oferta de tratamento constante, porque a rotatividade dos profissionais nos sistemas de saúde de maneira geral ela é uma realidade. Então, que a gente precisa continuar mantendo essa oferta de tratamento por profissionais treinados.
Muito bem. Acho importante, Miriam, a gente trazer aqui a questão da necessidade de ajuda para que o paciente consiga, né, deixar o cigarro. A gente está insistindo aqui nesse tema da oferta de serviço que ajude a parar de fumar, porque as estatísticas mostram, Miriam, que são pouquíssimas as pessoas que conseguem parar de fumar sozinhas, sem nenhum tipo de ajuda?
Olha, os dados dos inquéritos que a gente realiza domiciliares, que são a Pesquisa Nacional de Saúde, em parceria com o IBGE, elas mostram que várias pessoas conseguem parar sem ajuda. Mas a gente entende que a cessação do tabagismo, a dependência à nicotina, é uma dependência que frequentemente as pessoas dizem, não, eu não consigo sozinho, eu preciso procurar tratamento. O primeiro conselho que eu dou para quem quer parar de fumar é para ligar para o Disque Saúde 136 e dizer eu preciso parar de fumar e eu preciso de ajuda. Porque o 136 ele tem toda uma metodologia para abordar essa pessoa que deseja parar de fumar. Então quem está em casa ouvindo a gente e quer parar de fumar, eu diria ligue para o Disque Saúde número 136 e peça ajuda.
Pois é, eu trouxe esse recorte porque a Organização Mundial de Saúde, no relatório, mostra que 4% conseguem parar de fumar sozinhos, né? Mesmo entre aqueles que já declararam que desejam parar de fumar. Agora, eu acho importante também que a gente traga a informação para o público masculino, né? Nós estamos aqui enfatizando as mulheres porque existe nesse cenário até 2030 de uma mudança. Mas é importante dizer que ainda existe uma prevalência maior de câncer de pulmão entre homens aqui no Brasil, não é isso, Miriam?
É, existe uma incidência e uma mortalidade maior. O câncer de pulmão é o câncer que mais mata homens no Brasil e no mundo. É, isso se dá porque o homem começou a fumar antes das mulheres. Como é que se dá o câncer de pulmão em relação ao tabagismo? A pessoa começa a fumar num dado momento e demora um tempinho para começar a ver os reflexos do tabagismo sobre a sua saúde. Os reflexos respiratórios imediatos e de doença cardiovascular como o infarto, eles são mais rápidos, você começa a observá-los logo. Mas o câncer de pulmão, ele vai demorar mais ou menos uns 20 anos para a pessoa adoecer. Então, por isso, o que a gente trabalha hoje com a cessação, com a prevenção da iniciação, é como se eu estivesse hoje plantando uma sementinha para o futuro, evitando que novas pessoas adoeçam. Então, a gente tem uma prevalência, já tinha antigamente, uma prevalência maior de fumantes entre os homens. Então, consequentemente, a gente vai ter uma taxa de mortalidade maior entre eles. O que a gente está conseguindo fazer é diminuir a prevalência. A prevalência diminuiu 56% entre os homens, de 1989 até o último dado de PNS que nós temos, que é de 2013. E nas mulheres, essa prevalência diminuiu 59%. Mas ela realmente ainda é maior entre os homens. E ela se dá dessa maneira no mundo. Quando a gente estuda a curva epidêmica do tabagismo, o comportamento observado no Brasil também é observado em outros países.
Muito bem. Para a gente terminar, Miriam, eu gostaria de voltar à sua primeira fala, quando você chamou a atenção para a entrada dos jovens nesse vício do tabagismo. De que maneira a gente pode avançar no sentido de reduzir, né, essa entrada, os jovens que experimentam e que acabam desenvolvendo essa dependência pelo tabaco? Me parece que esse é um dos assuntos, né, que fica em evidência quando a gente tenta reduzir o número de pessoas que fumam aqui no país.
Quando a gente proíbe a propaganda e a publicidade dos produtos do tabaco, que é uma medida que a gente adotou já no nosso país há bastante tempo, a gente está protegendo os jovens de ser exposto a uma propaganda linda, né, daquelas que a gente tinha na década de 80, sobre um produto tão nocivo para a saúde. O que a gente tem hoje em dia é a propaganda nos postos de venda. Então, eu particularmente gostaria de fazer um pedido a todo mundo que trabalha com venda de cigarro, que não bota cigarro para vender do lado de uma bala. Porque uma criança, quando chega na padaria para comprar um chiclete, ela vê do lado do chiclete um cigarro. Sim. Então aquilo se torna um produto comum para ela. Então, se eu pudesse escolher alguém para pedir algo, eu diria, você que vende cigarro, pensa bem se você vai colocar do lado da bala e vai expor uma criança a esse produto que é tão nocivo. A gente tem que lembrar que é proibido vender cigarro para menores. Então, se cada um fizer, enquanto sociedade, pensando que aquela criança pode ser um filho seu, um neto seu, você vai estar expondo a esse produto, se cada um botasse um pouquinho a mão na consciência, a gente teria mais crianças protegidas no nosso dia a dia enquanto sociedade.
Com certeza. Nesse sentido que você destaca no ponto de venda, Miriam, é relevante a gente também falar do preço do cigarro. Nós tivemos uma discussão recente por conta de uma iniciativa do ministro da Justiça, Sérgio Moro, de reduzir o valor, a carga tributária sobre o cigarro aqui no país. O objetivo dele é outro, é tentar reduzir o contrabando, mas muitos especialistas consideram que reduzir o preço do cigarro pode aumentar essa porta de entrada. Como é que você avalia essa questão, Miriam?
Então, para essa questão específica, foi montado um grupo de trabalho multiprofissional e esse grupo de trabalho já emitiu um parecer que diz que isso não deve ser feito, que o preço do cigarro não deve diminuir. A gente ratificou um protocolo de proteção do comércio, de combate ao comércio ilícito de tabagismo. E nesse protocolo tem uma série de medidas de fiscalização que devem ser realizadas de fato. Que a gente, para combater o comércio ilícito, o que a gente precisa fazer é fiscalizar as nossas fronteiras, ver onde é que esses carros estão entrando e combater esse comércio. E a posição dos pesquisadores foi que a política de preços e impostos com aumento regular do preço dos produtos dos derivados do tabaco, ela deve continuar.
Muito bem, essa é a Miriam Carvalho, ela é representante da Divisão de Pesquisa Populacional do Instituto Nacional do Câncer, portanto do INCA, e é também a responsável pesquisadora, né, que nos apresentou o estudo A Curva Epidêmica do Tabaco no Brasil. Para onde estamos indo? Miriam, muito obrigado pela conversa com a gente aqui no Rádio Sociedade. Uma excelente quinta-feira para você.
Obrigada, um ótimo dia a todos.